Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de março, dia de São José, já está no ar, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos Bezerra. Fala a verdade que ontem você sentiu minha falta aqui.
Pois é, sentimos, né? Todos nós, os ouvintes. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai enviando a sua mensagem já de preferência por escrito. Coutinho Neto também chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já Coutinho com muitas informações. Eu quero agradecer desde já as mensagens que eu recebi ontem. Foi a tarde toda, até tarde da noite, viu, Marcos? O que foi que houve que você não pôde, não estava no jornal? Gente, ontem teve o evento da CDL, Delas para Elas, um evento apoiado pela Rádio Gabriela FM. E como eu era mestre de cerimônias do evento, o meu querido coordenador, nosso querido coordenador Renatinho, liberou para eu ficar lá no evento e acompanhar do início ao fim o evento. Então não dava para eu chegar em cima da hora para fazer o Jornal do Meio-Dia, entende? Porque lá acabou mais de meio... Aliás, lá acabou depois do meio-dia, então não dava. E foi por isso, foi para uma boa causa. Para uma boa causa.
Um belo evento, né? Em prol das mulheres, né?
Maravilhoso. Parabenizar a CDL, o SEBRAE, a Prefeitura de Ilhéus, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que tem a Vanessa Gedeon à frente, né? Todos ali os organizadores de parabéns, evento maravilhoso. Parabenizar também todas as mulheres empreendedoras que participaram do talk show, tá? A corretora de imóveis, Alana, a médica, né, doutora Thaís Paula, a Vanessa Gedeon, vice-prefeita e secretária de Política para as Mulheres, também a Paula Gana, tá, designer de interiores, e a Claudiana Figueiredo, do SEBRAE, que estavam mediando lá esse talk show. Muito interessante. E, obviamente, o ápice do evento foi a palestra da jornalista Jéssica Senra, que foi maravilhosa a palestra dela. É, divide opiniões, né? A palestra da Jéssica. Mas muito boa, né? Foi bem legal. Encontrei várias mulheres incríveis nesse evento. Muito bacana mesmo. Parabéns a todos. Não só quem estava organizando e palestrando, participando do talk show, mas todas as mulheres que estavam lá presentes. Porque a gente percebe que Ilhéus, Marcos... É, tem muitas mulheres empreendedoras e mulheres que estão pensando em empreender.
Sim.
E como Delas para Elas celebra o empreendedorismo feminino, né, isso fica muito claro. Inclusive, mandar um abraço para o presidente da CDL, tá, o Anselmo Clemente, toda a sua diretoria. Não vou mandar abraço para nenhum diretor, porque eu posso esquecer alguém. Então, em nome de todos, eu mando um abraço por Anselmo, tá? Anselmo Clemente. Anselmo tá ligado no Jornal do Meio-Dia, tá, Anselmo? É, tá sempre ligado. Quem mais também tá ligado aqui? Deixa eu ver. Joca do Sindicato, né? E Trindade, todo mundo ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Um abraço pra vocês. Um abraço pro meu amigo Anderson também, sempre ligado no Jornal do Meio-Dia, tá? Obrigada, gente, pela audiência. Ah, mandar um abraço para o Murilo, que é motorista de Uber. Murilo, um abraço pra você. Murilo disse que não perde o Jornal do Meio-Dia. Hoje o Murilo me conduziu até aqui. Obrigada, Murilo. E agradecer a audiência, todos os queridos ouvintes. E novamente agradecer as mensagens carinhosas que eu recebi ontem. É. Mandar um abraço para a jornalista Isabela Freitas, da TV Santa Cruz. Ontem conseguimos tirar a tão famosa, a tão esperada foto, que todo mundo disse que a gente se parece. E aí tiramos essa foto ontem, foi para a rede social. Pronto, choveu o comentário, disse que a gente é muito parecida. É muito engraçado o povo. Só porque a gente tem o mesmo corte de cabelo, gente, que é o Chanel.
É uma lembrança, né?
Parece?
Uhum.
Não, né?
Pelo corte.
É o corte só, né? E Marcos Bezerra também. Tá vendo? Pois é, prima. Tá arrumando, tá organizando. O povo já me manda as mensagens. Olha, okay, rapaz, não posso falar muita coisa aqui, não.
E a Claudiana Figueiredo lembra sempre, né, que o Sebrae tem todo o know-how, dá todo o suporte à mulher que queira empreender. Não só a mulher, né? Mas principalmente nesse dia, nesse mês.
Uhum, verdade. É, a Claudiana entende muito de empreendedorismo e quando você fala em empreendedorismo feminino, então, né? Então, a Claudiana domina bem o assunto. Ela esteve aqui, né, gente, no jornal semana passada. Segunda, né? Foi segunda? Foi. Ela e a Rafaeli. A Rafaeli Comim, mandar um abraço pra ela, que também participou do talk show, tá? Ela faz parte da diretoria da CDL. O evento foi incrível, incrível. Muita mulher aí perdeu, que não deveria ter perdido, que é um evento gratuito. Depois eu recebi também algumas mensagens. Ah, por que você não me chamou? Eu chamei todo mundo no programa. Aqui na Rádio Gabriela, eu falei pra todo mundo, bora mulherada. Eu não tenho como mandar mensagem pra todo mundo chamar. Né, Marcos?
Uhum.
Pois é. Aproveitar e mandar um beijo aqui. Agradecer a audiência dessa mulher incrível, que eu admiro muito, que é a psicóloga Daniela Cruz, do Café com Mulheres. Que é maravilhoso também, as mulheres que queiram participar, sabe? E dar um passo importante aí na sua vida para se tornar uma nova mulher. Participe, eu já me inscrevi, né, Dani? Já tô começando também, várias amigas estão participando. Então, acho que vale super a pena, tá? Entra aí no Instagram de Daniela Cruz Nabuco. Não, é Daniela Nabuco, né, Dani? Acho que é mais fácil para te encontrar. Você vai falar, tirar qualquer as dúvidas aí com Dani, tá bom? Não, pera aí que eu vou tirar a dúvida aqui com ela. É muito Instagram, eu confundo aqui com a Daniela, pera aí. Dani vai colocar o Instagram certo aqui pra eu conferir se o dela tá Daniela Cru. Ah, não, você entra no Instagram direto do Café com Mulheres, @cafecommulheres.despertar. Cafecommulheres.despertar. Ah, agora sim, que o Instagram de Dani é o Daniela Cruz Psicóloga. Tá bom? Segue lá. E aí vocês tiram as dúvidas. Só posso dizer que é maravilhoso, viu? Não posso dar mais detalhes. Minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, quer participar. Mas aí, amiga, você tem que estar aqui. Venha logo. Beijo pra você. Ai, ai. Ô, Marquinhos, vamos tocar o Jornal do Meio-Dia?
Vamos lá.
Então, pronto. Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira está no ar, 19 de março. É um oferecimento. Mix Matheus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. 12 horas e 19 minutinhos, vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: isenção do imposto de renda vai beneficiar quem ganha até R$7 mil. É, eleição se aproxima, né? Diga nada.
Jornal Dia de Teresina, CPI da Água de Teresina é instalada para apurar taxas e prestações de serviços.
Folha de Pernambuco. Gente, eu vou corrigir, eu falei 7 mil, na verdade são 5 mil. Folha de Pernambuco informa, mesmo assunto, projeto muda imposto de renda, isenção de até R$5 mil, entenda as faixas. Então, né, no imposto de renda você vai ter isenção aí de quem ganha até R$5 mil e não 7, ok?
Jornal do Comércio do Recife, novo IR propõe 4 grandes grupos de tributação.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Erosão atinge quase 50% do litoral do Ceará. Preocupante isso, hein?
Gazeta de Alagoas de Maceió, turismo em Alagoas bate recorde e impulsiona a economia do estado.
Tribuna do Norte, Natal, TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, mudanças na licitação do transporte podem gerar economia de 286 milhões de reais lá no Rio Grande do Norte.
O Imparcial de São Luís, governo federal, anuncia 2.279 novas vagas para o programa Mais Médicos.
Correio de Sergipe, Aracaju, crianças. Fiocruz mantém alerta para alta de síndromes respiratórias em Sergipe.
Meia hora do Rio de Janeiro, suspeita é de feminicídio. Casal de policiais é encontrado morto.
Misericórdia. Jornal Dia, vamos de Jornal Dia, Rio de Janeiro. Em tramitação. Saiba o que muda com a isenção do imposto de renda de até R$5.000.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, abandono de idosos. Distrito Federal tem alta de casos.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, promessa de campanha, projeto do imposto de renda beneficia quem ganha até pouco mais de R$5.000 e... Está tendo uma divergência, porque tem muitos que dizendo que é 5 mil, outros dizendo que é 7 mil. Essas dúvidas a gente vai tirar para trazer aqui para vocês no Jornal do Meio-Dia. Agora, o Jornal de Brasília deixa claro uma coisa, promessa de campanha, né, do governo federal, porque também a próxima campanha para 2026 já começou, né?
Zero Hora de Porto Alegre, tributos. Alívio no IR será bancado por taxa para alta renda.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil chega ao Congresso.
Estado de Minas e Belo Horizonte, isenção do IR beneficia 10 milhões, diz governo.
10 milhões de pessoas. Vamos de São Paulo, Putin aceita cessar fogo parcial com Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos.
O Estado de São Paulo, tributos, projeto cria IR mínimo para alta renda e taxa dividendos.
Jornal Diário de São Paulo. Eduardo Bolsonaro se afasta do cargo de deputado federal e se muda para os Estados Unidos. Ontem, em vários noticiários, se falava sobre isso e vi, como eu vi, assisti entrevista ao vivo dele, né? Ele explicando por que ele está licenciado, ele pediu licença do cargo, está nos Estados Unidos, por enquanto, sem retorno para o Brasil por conta da perseguição do Alexandre de Moraes. Só que ontem mesmo a PGR se posicionou, né, não aceitou o pedido do PT, né, pedindo para suspender o passaporte dele e o mandato, não foi a favor, e o Alexandre de Moraes também arquivou isso aí por conta da pressão da imprensa, e a gente vai continuar acompanhando, ver o que vai dar, né?
E Jornal Valor Econômico de São Paulo, tributos. Projeto do IR beneficia quem ganha até 7 mil e taxa mais quem recebe acima de R$50 mil.
Pois é, a gente vai tirar essas dúvidas para trazer para vocês, tentar trazer ainda hoje sobre essa questão aí no imposto de renda. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 24 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar sua mensagem para o 988-29-1029, sua mensagem de preferência escrita, nós divulgaremos. Vamos para o noticiário regional, vamos direto para Ilhéus em Destaque. Vamos falar sobre um assunto que, inclusive, é motivo de reclamação, né? Os ouvintes sempre mandam mensagens desse tipo, falando sobre essas estradas vicinais. E a gente recebe que a notícia é que a recuperação das estradas vicinais entre Ilhéus e Uruçuca entra na reta final. Ações fazem parte da programação dos 100 dias de governo e incluem melhorias em diversas localidades. Então, portanto, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Interior, anunciou que concluirá ainda no mês de março a recuperação da estrada que liga Ilhéus a diversas comunidades rurais, passando por São João, Vila Vidal, Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Vila Olímpio e Ribeira das Pedras, até a BA 262, que no caso é a Ilhéus Uruçuca. A iniciativa faz parte da programação dos primeiros 100 dias do governo e tem como objetivo melhorar a mobilidade e a infraestrutura dessas regiões. Além da conclusão dessas obras, a Secretaria também projetou ações emergenciais como o patrulhamento do trecho Ilhéus Carubeira, Aritaguá, e o encascalhamento das estradas de Sapucaíra, Santaninha, Búzios, Japu, Lava Pés, Bom Gosto, Maria Jape, Tranquilidade, Santa Maria e Cururutinga. Então, o secretário de Interior, José Victor, destacou a importância das intervenções para a população, disse que estão trabalhando com planejamento para garantir estradas de qualidade, mais segurança para os moradores e produtores rurais. E essas melhorias são essenciais para o desenvolvimento da zona rural de Ilhéus, afirmou então o secretário do Interior. Né? Confirmou que as obras seguem em ritmo acelerado e a Prefeitura reforçando esse compromisso de seguir investindo na recuperação da malha viária do município, que é essencial, né, gente? Os pedidos, as reclamações são imensas. Então a gente espera que agora até o final do mês de março seja concluído. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre um alerta de golpe. Pois é, Procon de Ilhéus alerta a população sobre golpes de falsos advogados. Então o Procon de Ilhéus está intensificando a alerta à população sobre um assunto, sobre o aumento, né, significativo nos casos de golpes aplicados por criminosos que se passam por advogados. Os golpistas estão entrando em contato com cidadãos alegando a necessidade de pagamento de taxas para acelerar o andamento de processos judiciais, uma prática completamente fraudulenta. E aí o PROCON destaca que esses criminosos usam artifícios para enganar as vítimas, criando falsas urgências e pressionando por transferência de valores. A recomendação é que a população esteja atenta e siga algumas orientações simples, né? Entre as medidas de segurança recomendadas pelo PROCON estão: verificar a identidade do advogado ou do contato, consultar o andamento do processo por meio dos canais oficiais do PROCON, como o site do tribunal ou contato direto com o advogado responsável, reunir todas as evidências da comunicação suspeita, como mensagens e registros de chamadas. Então, lembrando, gente, que o PROCON de Ilhéus, né, funciona de segunda a sexta-feira, de portas abertas, de 8 da manhã ao meio-dia, e de 1 da tarde às 5 da tarde, na Avenida Canavieiras, número 4545, tá? Bem fácil. Então, muito cuidado com esses golpes, porque, meu amigo, o que não tá faltando é golpista. Ai, ai. Vamos acionar nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também, sumida. Ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Excelente quarta-feira, ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Vamos iniciar a edição de hoje em município de Ilhéus, bairro da Conquista. Saiba o que aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, durante rondas de operação de combate ao CVLI, crimes violentos letais intencionais, no bairro da Conquista, região central de Ilhéus. Policiais militares da 68 CIPM avistaram o indivíduo adentrando um matagal. E, ao se aproximarem, o indivíduo não foi mais encontrado. Virou calango, sumiu no mato. No local, a guarnição encontrou uma submetralhadora 9mm artesanal, 160 gramas de maconha, 5 cartuchos calibre 12, 2 cartuchos, 28, 9 munições, ponto 40 e uma balaclava. Diante dos fatos, todo o material apreendido, inclusive uma submetralhadora 9mm circulando pelo bairro da Conquista. Todo este material foi apresentado na 7ª Corpim para a adoção de medidas cabíveis. Viatura virtual da Gabi chegando em Canavieiras. Policiais militares da 71 CIPM estavam realizando rondas no bairro Pedro Menezes, lá em Canes, quando avistaram 4 indivíduos de atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir. Parte do grupo correu em direção ao mangue, enquanto um deles tentou se esconder em uma residência, sendo rapidamente alcançado. Durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito um radiotransmissor e uma porção de drogas. As buscas no local resultaram na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, armas de grosso calibre, tipo submetralhadora calibre 380, materiais para embalagem de drogas, dinheiro em espécie e outros objetos relacionados ao tráfico. O restante do bando conseguiu fugir no meio do mangue, mas a polícia militar continua trabalhando no intuito de localizá-los e prendê-los. O suspeito, juntamente com toda a porcaria apreendida, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da 7ª Corpim, aqui em Ilhéus, para as devidas providências legais. No extremo sul da Bahia, manhã de ontem, terça-feira, moradores do bairro Mirante do Rio Verde, distrito de Trancoso, em Porto Seguro, encontraram um corpo em uma área de matagal, próximo do local, onde no último domingo houve um confronto entre suspeitos e a polícia militar. A vítima, Carlos Henrique dos Santos, 22 anos, foi reconhecida por familiares que estiveram no local. O delegado de Trancoso, Bruno Barreto, informou que foi comunicado o fato pelo pai do homem encontrado morto e, diante das informações, diligenciou equipes para registrar a ocorrência, apurar circunstâncias e acionar o Departamento de Polícia Técnica. Ele também solicitou que a Polícia Militar isolasse a área para que a Polícia Civil pudesse realizar os procedimentos necessários. Já a Rondesp Extremo Sul afirmou que não ter sido comunicado oficialmente sobre o caso. A corporação também não confirma qualquer relação entre essa ocorrência e a ocorrência policial realizada no último domingo, quando guarnições da PM foram recebidas a tiros durante uma ação contra o tráfico de drogas na região. Ainda Extremo Sul da Bahia, moradores que estavam indo para o trabalho na manhã de ontem, terça-feira, se depararam com uma cena que tem se tornado cada vez mais comum nas cidades onde a violência cresce a cada dia. O corpo de uma pessoa estendido no meio da rua. A vítima, Alex Porto Santos, 18 anos, foi assassinado a tiros no bairro Paquetá, zona norte do município de Eunápolis. Segundo a polícia, testemunhas afirmaram ter ouvido cerca de 10 disparos de arma de fogo por volta de 1h30 da madrugada. Na cena do crime, a polícia encontrou cápsulas de pistola 9mm. De acordo ainda com o que diz a polícia, Alex residia na localidade e havia retornado do Rio de Janeiro há cerca de 5 meses, onde passou a passar uma temporada. Após o retorno, ele foi preso por suspeita de tráfico de drogas e foi liberado há menos de 30 dias. Um homem de 25 anos de idade, identificado como Cleberson Ferreira Maciel, foi assassinado a tiros no município do Prado, também no extremo sul baiano. Segundo informações da Polícia Militar do 88 CIPM, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. Chegando ao local, os policiais encontraram a vítima sem sinais vitais, alvejada na cabeça por disparos de arma de fogo. A perícia encontrou estojos de calibre 38 no local do crime. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e o caso está sendo encaminhado para a Delegacia Territorial do Prado e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Itamaraju. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, você também tinha que ter falado que estava com saudade de mim, né? Estava sumida. Não estou sumida, só não vi ontem no programa. Um abraço para você, obrigada pelas informações, pelas notícias. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Deixa eu agradecer aqui a audiência da minha querida amiga Marines, que mora lá em Una. Né, Marines, um beijo para você, obrigada pela audiência. Um abraço para meu amigo Wilson Varenga de Itabuna, também acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Tá de folga hoje, Wilson, é feriado em Itabuna, né? Dia de São José, padroeiro do município de Itabuna. Então, é feriado municipal em Itabuna. O comércio está fechado, inclusive. Né? Eu acredito que tem muito itabunense já na praia aqui, né? Porque o dia que tá maravilhoso, hein, Leo? Se tá ouvindo Itabuna na dúvida, pode vir, tá? O dia do sol tá daquele jeito. Bom para pegar praia. Tá certo? Um abraço pro pessoal de Itabuna. Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 44 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então você pode sempre enviar aí a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Envia logo a sua mensagem, tá? Escrita que já vamos divulgar. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex e Margram Mármores e Granitos. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por lá para divulgar aí mensagem dos nossos ouvintes. Temos mensagens?
Temos sim. Pelo nosso WhatsApp, né? O ouvinte, o Osmar Conceição, diz que chegou, né, de ônibus São Paulo Ilhéus via Canavieiras, acho que ontem, por volta das 8h20 da noite, e teve sua mochila extraviada, né? Ela foi entregue de forma errada a uma senhora. A mochila estava dentro de um saco preto, né? Tem toda a documentação dele, nossa, seus pertences. Então, ele só pode retornar ao trabalho quando conseguir esses documentos de volta. Então,
e o nome dele completo?
Osmar Conceição, é o que colocou aqui no WhatsApp.
Encaminha essa mensagem aí, viu, Marcos, pra gente deixar ela aqui separada, arquivada, porque caso alguém entre em contato, a gente confere o nome, né? Então, atenção, essa senhora aí, caso a senhora recebeu aí essa mochila, que estava dentro de uma sacola preta, ou um saco preto, com os documentos de Osmar Conceição, pode entrar em contato aqui através do WhatsApp, 988291029. Osmar, o número que ele enviou tá aí, né? Envia aí também.
Tem aqui, ó.
Deixa claro aí o número também nessa mensagem que você vai mandar aqui pra gente arquivar, que qualquer coisa a gente entra em contato, tá? Osmar Conceição. Precisa da mochila dele, que está com todos os documentos. Então, quem recebeu aí essa mochila... Né? Qual foi a empresa de ônibus, Osmar? É bom falar,
né? A Gontijo.
Empresa de ônibus Gontijo, São Paulo Ilhéus, via Canavieiras. Então, quem recebeu aí essa mochila e que encontrou os documentos do Osmar Conceição, pode informar para nós aqui, tá bom? Diga, Marcos, mais mensagem.
A ouvinte manda boa tarde. Tem informações aí da Secretaria de Educação de Ilhéus que quando as aulas, né, lá em Urucutuca vão recomeçar. Segundo informações, aí falta professor.
Vamos perguntar à Secretaria vamos acionar o setor de comunicação da Prefeitura para saber da Secretaria de Educação, tá? Sobre aulas em
Urucutuca. O Newton César, né, quer receber os parabéns pelo aniversário dele hoje. Parabéns para você, Newton César. Muita saúde e felicidades.
Então, felicidades para o Newton César, aniversariante do dia. Parabéns, tá? Parabéns mesmo.
E a todos que estão fazendo aniversário hoje também, né, Kátia Gomes?
Exatamente, todos os aniversariantes, tá bom? Na minha família, nós temos uma estrelinha, né? que faria aniversário hoje. Meu sobrinho está lá na casa de Deus.
O Nino do Acarajé manda uma boa tarde. Está ali na Praça Cairu, no centro de Ilhéus, ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Deus abençoe vocês sempre, né? Saudades aí, um abraço.
Meu nome?
Nino do Acarajé.
A Nina é ótimo, nosso ouvinte querido. Né? Não é isso, Nino? Um abraço. Precisando aí comer esse acarajé, hein, Nino? É a dieta, Nino. Tá segurando a onda, mas eu vou aparecer.
De vez em quando não faz mal, né?
Bem de vez em quando mesmo. Ai, deixa alguma mensagem, Marcos, pra eu divulgar agora?
Os parabéns também para a Larissa Sobral, né, que está aniversariando hoje. Parabéns, Larissa. Sucesso para você, felicidades. Ela aqui é de Ilhéus e hoje está em Salvador.
Então, parabéns para a Larissa. Saúde para você sempre. Muitas felicidades, viu? Feliz aniversário, Larissa Sobral, aniversariante do dia também. E todos os queridos aniversariantes do dia, parabéns, tá?
Por enquanto é só de mensagem.
Sim, senhor. Ok, Marcos Bezerra. Vamos de notícia. Ô Marcos, vamos dar uma passadinha ali pelo município de Rui Barbosa. Vamos falar da eleição suplementar. Será definida entre médico e esposa de ex-prefeito, que inclusive está inelegível.
É, a eleição suplementar para a prefeitura de Rui Barbosa, cidade a 320 quilômetros de Salvador, é disputada entre apenas dois candidatos. O médico doutor George, do PSD, e a vereadora Eridan de Bonifácio, do MDB. Ela é esposa do ex-prefeito Bonifácio, mesmo partido. Político mais votado na eleição regular, porém considerado inelegível. A candidatura dele foi indeferida em decisão unânime aí do TRE Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral, no mês de outubro. Em processo movido pela oposição, a corte reconheceu a inelegibilidade do político e determinou a realização de um novo pleito. Isso porque a Câmara de Vereadores havia rejeitado a prestação de contas do ano de 2016, quando Bonifácio era prefeito da cidade. Na ocasião, o Legislativo apontou desvios em recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Com isso, enquanto a eleição suplementar não é realizada, o presidente da Câmara de Rui Barbosa, Ney Dias, do PSB, foi empossado como prefeito temporário. Então, o médico George Luiz Brito de Carvalho tem 43 anos e é natural de Rui Barbosa. Essa é a primeira vez que ele se candidata a uma eleição. Ele tem a política Benilda do PT, também da cidade, como candidata a vice. A mulher de 60 anos ficou como suplente aí no último pleito para vereador. Então, aguardar para ver essa nova eleição lá em Rui Barbosa, né, Cátia?
Exatamente, né? Vamos continuar acompanhando. Ê, Bahia, diga nada. Falando ainda de política, né? Vamos dar uma passadinha pela Assembleia Legislativa da Bahia, porque a primeira presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, tá? Né? A Assembleia Legislativa da Bahia, no caso, ganha a primeira presidente, ou seja, a primeira mulher como presidente, tá? Então, ontem, a deputada estadual Ivana Bastos, do PSD, foi empossada definitivamente no cargo de presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a famosa ALBA. Ela disse: vou ser a presidente dos 62 deputados e deputadas dessa casa, e com ela 63, né, obviamente, e trabalharei pelos interesses maiores do povo baiano. Fez questão de assinar o termo de posse aqui no plenário, porque eu quero dividir esse mandato com cada um de vocês, declarou a Ivana Bastos. Ela que inclusive foi inicialmente eleita para o cargo de vice-presidente, de primeira vice-presidente, né? Primeira vice-presidência da Assembleia, em 2 de fevereiro deste ano, e assumiu a presidência interinamente após o afastamento pelo Supremo Tribunal Federal, STF, do então presidente eleito Adolfo Menezes, também no mesmo partido, que é o PSD. Em 190 anos, Ivana Bastos é a primeira mulher a chefiar o Legislativo baiano. Que bom, né, gente? Aleluia! Até que enfim, uma mulher na presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. E aí a presidente destacou o gesto de amizade do deputado Adolfo Menezes, que abriu mão de qualquer recurso jurídico no Supremo para que a situação ficasse logo pacífica. Era o mínimo que ele podia fazer. E ele disse: também quero expressar ao líder e deputado Rosenberg a minha gratidão pelo gesto que fez lá atrás, quando retirou o seu nome e apoiou o meu para cargo da de primeira vice-presidente, né? Apoiou ele para presidente, né? Primeiro e depois para vice. E aí devo muito ao seu espírito de grupo, demonstrar que é desprover de vaidade, e esse blá blá blá, né? Mas o que importa é que agora, né, sinceramente, eu fico feliz em ver uma mulher à frente da Assembleia Legislativa da Bahia, que ela seja uma boa presidente aí à frente da Assembleia, e que realmente, como ela disse aqui na fala dela, que ela vai ser presidente de todos os deputados, né, da casa, e vai trabalhar pelos interesses maiores do povo baiano. É o que a gente espera, né, deputada? Boa sorte e parabéns aí à deputada Ivana Bastos. Mudando de assunto, Marcos Bezerra, vamos falar de uma operação da Polícia Federal que mira grupo suspeito de fabricar e distribuir cédulas falsas aqui na Bahia, né?
É, a Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, uma ação com o objetivo de combater a fabricação e distribuição de cédulas falsas, né? A operação Dracma cumpriu 3 mandados de busca e apreensão nas cidades de Rio Branco, no Acre, e em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. De acordo com a PF, um grupo criminoso utilizava as redes sociais para oferecer e distribuir notas falsas para várias cidades do Brasil. As investigações tiveram início a partir da apreensão de cédulas que eram enviadas através dos Correios para Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e cidades da região nos últimos 2 anos. Ainda conforme a PF, 8 pessoas são suspeitas de participarem do grupo criminoso. Os suspeitos estão sujeitos a penas de até 15 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa e moeda falsa, informou a Polícia Federal.
Então tá aí, vamos acionar novamente nosso repórter.
Vamos lá.
Coutinho Neto chegando com mais notícias, né? Isso, Coutinho, quais são as notícias do setor policial a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de estado no oeste baiano. O corpo do empresário Wilson Lopes Pereira Chaves Neto, que tinha 43 anos, foi encontrado no final da tarde de ontem, terça-feira, em uma área próxima ao complexo da Bahia Farm Show, na saída para Barreiras, do município de Luiz Eduardo Magalhães. O empresário estava desaparecido desde a noite do último domingo. A Polícia Civil está investigando o crime para identificar a autoria e a motivação do homicídio. O delegado Joaquim Rodrigues afirmou que o caso não tem ligação com outro que ocorreu no bairro Mimoso 2, onde o morador foi retirado de casa e encontrado morto dias depois. As investigações continuam para esclarecer os detalhes do crime. Wilson morava sozinho em uma casa localizada ao lado de sua empresa. Durante a perícia realizada na residência, os investigadores encontraram grande quantidade de sangue na sala, também no quarto, no sofá e na área externa. Além disso, havia indícios de que o local foi lavado na tentativa de apagar vestígios do crime. No entanto, nada foi levado da casa, apenas a caminhonete Ford Ranger do empresário, que foi encontrada logo após abandonada algumas quadras depois do local onde ele residia. Ainda no oeste da Bahia, um policial militar foi preso na tarde de ontem no município de Barreiras, suspeito de homicídio ocorrido em Botirama na última sexta-feira, dia 14. A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, com apoio do CAT São Francisco e da Delegacia Territorial de Ibotirama. Segundo informações, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela vara criminal de Ibotirama. Investigações apontam que o suspeito teria estacionado seu veículo em uma rua próxima ao local do crime, caminhado até a vítima e efetuado diversos disparos de arma de fogo, causando a morte do homem às margens da BA-160. No dia do crime, a Polícia Militar de Botirama realizou buscas, mas não localizou o suspeito. Após diligências iniciais, a Polícia Civil notificou o policial militar como suspeito, solicitou à justiça os mandados de prisão e busca e apreensão que foram cumpridos na data de ontem. Além da prisão, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do policial. O policial militar preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça para os procedimentos legais. Na manhã de ontem, terça-feira, o pintor de paredes Aguinaldo dos Santos Reis Neves, 46 anos de idade, conhecido por Baitaba, sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma obra na cidade de Presidente Tancredo Neves, no Baixo Sul da Bahia. Segundo relatos de testemunhas que estavam no local, enquanto ele pintava a varanda, o rolo de tinta tocou em um fio de alta tensão. Após receber a descarga elétrica, Baitaba foi reanimado por populares. O SAMU esteve no local, mas infelizmente não havia mais sinais vitais, atestando apenas o óbito. É o segundo caso de eletrocução que acontece em Tancredo Neves em menos de um mês. Recentemente divulgamos aqui, também em uma construção, uma morte de um pedreiro que também chocou-se com a rede de alta tensão. Aconteceu um gravíssimo acidente no início da noite de ontem na BA-395, que liga o distrito de Caldas do Jorro a Tucano, deixando duas vítimas fatais. Uma colisão que envolveu um veículo Fiat Toro e outro Fiat Uno. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido, ou seja, ambos tinham saído de Caldas do Jorro na direção da BR-116. O Uno estava puxando um reboque e seguia na frente quando foi atingido violentamente na traseira pelo Fiat Toro. O impacto foi tão forte que o motorista do Uno foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora, tendo ficado apenas com os pés presos no volante e o corpo em cima do capô. Já o veículo Fiat Toro saiu desgovernado por cerca de 200 metros até capotar. O condutor do veículo também foi arremessado e morreu na hora. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. A única informação é que o motorista do Fiat Toro seria um homem da etnia cigana. Olha, atenção, hein? Três homens morreram após troca de tiros com a polícia militar na cidade de Cachoeira, também no Recôncavo Baiano. A polícia relata que quatro homens portando armas de fogo efetuaram tiros contra uma guarnição da PETO da 20ª CIPM, que estava realizando rondas pelo local. A polícia jogou a viatura parada de estação para se proteger e, em seguida, atiraram contra os bandidos que correram em direção a uma casa. Foi dada voz de abordagem aos indivíduos que permaneceram dentro da residência, fazendo novos disparos contra a guarnição. Um dos homens conseguiu fugir e outros três foram baleados. Eles foram socorridos para um hospital em Cachoeira, mas não resistiram. Durante a ação policial, a polícia apreendeu armas de fogo e uma mochila contendo vários itens como drogas, armas de grosso calibre, dinheiro, munições, e também foi apreendido um veículo Celta que estava sendo utilizado pelo bando. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia de Cachoeira. Oswaldo Santos Pinto tinha 35 anos, foi assassinado na noite de ontem no conjunto George América, em Feira de Santana. Segundo informações da polícia, o homem completaria 36 anos hoje, quarta-feira, 19 de março, dia de São José. Ele foi encontrado em uma área externa da casa, trajando apenas uma bermuda, com perfurações de disparos na arma de fogo, na região das costas, na mão direita, no braço esquerdo e também no tórax. Oswaldo Santos utilizava uma tornozeleira eletrônica na perna esquerda. O delegado titular da Delegacia de Homicídios, Gustavo Coutinho, presidiu o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado para pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo botar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, mas que continua lado a lado, lado a lado, lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até edição de amanhã, tá? Do JMD. Um abraço. Ó, vamos resumir aqui para vocês, falar um pouquinho aí desse projeto do Imposto de renda que beneficia quem ganhar até R$7.000, tá? Para você entender, né? Cadê, gente? Cadê, gente? Volta. Internet, né? Então a gente vai explicar isso aqui para vocês, porque tem algumas mudanças. Quando começa aí a isenção do Imposto de Renda, né? Para quem ganha até R$5.000 primeiro. Vamos lá. Então, a renda mensal de R$5.500, abatimento do Imposto de Renda é 75%. Imposto pago hoje, R$ 436,79. Quem ganha até R$6.000, abatimento do Imposto de Renda é 50%, né? R$574,29, tá? O imposto pago hoje. Quem ganha R$6.500, 25%. São R$711,79 pago hoje de imposto. E quem ganha até R$7.000, tá? Abatimento do Imposto de Renda, zero. E aí, o imposto pago hoje é de R$849,29, tá? Aí também tem essa questão de quem ganha acima de 50 mil, paga quanto de imposto? Quem recebe acima de 50 mil e não tem imposto de renda retido na fonte, vai arcar com a conta. Eles terão que pagar entre 2,5% e 10% de imposto sobre toda a renda recebida no ano, incluindo salário, aluguéis, dividendos e outros rendimentos, tá? Então, muita gente aí fazendo esses questionamentos, como assim, isento até 5, até 7 mil? Então, essa é a questão. Então, essas são as mudanças aí, tá? E claro, qualquer dúvida aí, vai perguntando, a gente vai tentando trazer aqui as informações para vocês. Então, segundo o projeto, né, gente, que está em tramitação, além da isenção total do imposto de renda para salário de até 5 mil, profissionais com renda entre 5 e 7 mil, então terão desconto progressivo, como eu divulguei agora, e pagarão menos imposto. Para compensar, será criado um imposto mínimo de 10% para rendas entre 600 mil e acima de R$1 milhão por ano. Você gostou? Você é economista, me fale.
É interessante, você acha? Né? Porque a camada mais necessitada da população, digamos, né, de repente não vai recolher esse imposto.
Uhum. É. Então vamos acompanhar. 1h05, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, 19 de março, fica por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã. Suzy Luz acaba de chegar. Abraço a todos vocês, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Mix Mateus e Léo juntos, somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro e Marmoraria Margran. Mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.